Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação Fabiana Mello.
Olá, chamar alguém de lobista no Brasil é quase uma ofensa. Apesar de ser uma atividade considerada legítima e regulamentada em outros países, como os Estados Unidos, o lobby, ou trabalho de assessorar empresas ou setores da sociedade nas relações com instituições como o governo federal ou o parlamento, ainda é mal visto e não foi regulamentado no país. Eu sou Fabiana Mello e converso nesta edição do Palavra de Especialista com Kelly Aguilar, presidente do Instituto de Relações Governamentais. Kelly Aguilar, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Obrigada, Fabiana.
Eu gostaria de inicialmente perguntar qual é o objetivo e para que foi criado o Instituto de Relações Governamentais.
O Instituto de Relações Governamentais, ele tem o compromisso de trabalhar com a reputação do profissional que atua em relações governamentais, né? De estimular esse profissional na sua liberdade de expressão, atuação, associação, como está previsto na lei. E sempre que possível e necessário, permitir que toda a sociedade e quaisquer interessados tenham acesso a qualquer tipo de informação, como sobre como, com quem e como ele trabalha, prezando sempre pela transparência nessas relações, pelo comportamento ético, profissional, responsável, eficaz, e principalmente que tenha sempre incluído nos objetivos e que esse profissional tem em mente, é que mais importante dele como profissional alcançar os resultados pessoais, profissionais, é sempre que ele deixe um legado positivo para a nossa sociedade. Então, quando você trabalha na defesa de interesses, o mais importante é você ter isso em médio e longo prazo. O que eu estou fazendo no meu trabalho, que é de informar, de levar atualizações para um político, ou para uma instituição, ou para uma organização, mas o que fica lá na frente? O que resta desse meu trabalho, além desse resultado imediato? Então, tem essa parte de reputação do profissional e tem a parte de educar. Então, hoje, um profissional de relações governamentais, quem é esse profissional dentro da empresa? O que ele faz? Quando ele está em Brasília e ele visita deputados e senadores, o que ele está fazendo lá dentro? Quais são os objetivos? E é isso que o IRELGOV pretende. Então, trabalhar nessa educação e tirar esse ranço do que é a palavra lobista, porque ele está, na realidade, trabalhando com defesa de interesses, que é um trabalho extremamente legítimo, legal, qual a melhor forma de fazer isso? Como que a gente pode, da melhor forma, educar a sociedade ou a mídia, que divulga, às vezes, de forma talvez mais assim pejorativa o termo, ou quem recebe a informação? Será que sempre quando você trabalha com defesa de interesses é só o lado ruim?
Isso que eu ia perguntar, né? O termo lobby vem essa atividade de relações governamentais exercida, né, por assessores na capital dos Estados Unidos, Washington, que conversavam com parlamentares no lobby, né, uhum, no hall de entrada de um hotel bem tradicional, Willard, localizado na capital norte-americana. Ficou caracterizado no Brasil como um termo pejorativo muito conectado com interesses financeiros, correto? Com empresas, com setores de grande poder econômico. Mas minorias, digamos assim, ONGs, organizações não governamentais, de direitos humanos, seja meio ambiente, também exercem lobby, não?
Na realidade, quando a gente fala em lobby, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo defesa de interesses. Então, em algum momento qualquer da sua vida, em alguma atividade, você vai defender os seus interesses, o que é totalmente legítimo. Nos Estados Unidos ou na Europa, o termo não tem a mesma conotação que tem no Brasil, porque eles têm uma democracia muito mais avançada que a nossa. A nossa democracia é recente e aqui o termo, ele tem essa conotação, até porque lá nos anos 70, onde nós não tínhamos ainda, né, a Constituição de 88, eram outros tempos, toda a defesa de interesse, ela era feita muito junto ao poder executivo. Então, criou-se, né, essa conotação de que só tinha benefícios quem era amigo ali do executivo, que conseguia de alguma forma algum benefício. Porém, o que nós temos que ter hoje em mente é que as coisas avançaram, hoje nós somos um outro país, hoje nós temos uma democracia e nós temos que trabalhar nessa democracia defendendo os nossos interesses, sejam eles quais forem, sempre dentro de limites, aprendendo a dizer não quando não é possível e tentando fazer com que a minha pauta e esses meus interesses sejam levados à frente.
Agora, se discute no Congresso a regulamentação dessa atividade há décadas. Houve uma tentativa de autoria do ex-vice-presidente Marco Maciel, quando senador. Atualmente, há um projeto de lei em análise que está na Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do deputado federal Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Qual é a posição que a senhora defende? É necessária uma legislação federal ou a senhora defende uma autorregulamentação da atividade?
Nós não estamos preparados para ela. Por que que esses dois projetos estão parados? Porque é muito difícil você defender a regulamentação de uma profissão que não é bem vista, de uma profissão que ainda não é entendida. O que eu acho antes, então, e é o que o Instituto defende, nós precisamos antes trabalhar na educação e na reputação do que faz e onde atua este profissional para, então, talvez como consequência, e eu não acho que isso seja agora, eu acho que é mais para frente, não acho que ela é necessária agora, eu acho que há excelentes profissionais no mercado que trabalham de forma muito ética, muito transparente, e ela não nos faz falta.
Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com Kelly Aguiar, presidente do Instituto de Relações Governamentais. Uma das discussões sobre a regulamentação ou não da atividade de assessoria parlamentar, de lobby, doutora Kelly, é a questão do registro, né, da divulgação das relações, porque muitas vezes o que se critica é, na questão do poder econômico, o fato de pessoas públicas receberem presentes, agora principalmente. Recentemente foi divulgado durante as investigações da Operação Lava Jato que as construtoras que estão sendo investigadas nas denúncias de desvio de recursos da Petrobras teriam presenteado pessoas públicas com gravatas ou com outros bens que excederiam o Código de Conduta do Serviço Público, o valor. Isso não seria necessário também para melhorar essa imagem da profissão?
Eu acho que a criação do Instituto, ele vem num momento muito oportuno pelo que a gente está passando no país. Então nós tivemos, né, um mensalão que teve um resultado diferente do que era costumeiro no país, talvez não tenha sido o que a maioria desejava, mas já houve um avanço. Nós tivemos o ano passado a lei anticorrupção, que vem nos ajudar e contribuir com esse momento, e agora nós temos a Operação Lava Jato, que também, como nunca, nós tivemos uma investigação assim levada no Brasil. Então, tudo isso eu acho que acaba mostrando, e o Instituto é importante nesse momento, para de novo mostrar que há opções e há práticas que fogem do que não é aquilo que a gente prega, que é a ética e boas práticas. Então, fogem, essas empresas fugiram do que diz o código? Fugiram. Porém, a grande maioria das empresas hoje, principalmente as de capital estrangeiro que estão no país, já seguem o manual de compliance muito antes de toda essa discussão. Então, grandes empresas nunca puderam fazer isso e continuam não podendo. Outras fazem, mas aí a gente são práticas de algumas empresas. O que nós temos que mostrar é que é possível obedecer o código de conduta estritamente e conseguir atuar na nossa pauta, defendendo nossos interesses da melhor forma possível. Não necessariamente, e o Instituto e muitos colegas e eu pessoalmente somos totalmente contra tudo que foge do código de conduta ética.
Só para finalizar então, doutora Kelly Aguiar, para deixar claro, assim, o código de conduta prevê quais são as condutas consideradas éticas e corretas.
Quando você tem uma reunião, quando você solicita uma audiência, ou com executivo ou com legislativo, essas reuniões são pré-agendadas, elas são registradas, você nunca vai sozinho, você tem mais de uma pessoa, por exemplo, que te acompanha, você vai com uma pauta da empresa, o que, que a gente está, ou da ONG, ou da associação, ou do instituto, você diz claramente o porquê você está lá e o que você está defendendo, e nesse porquê você leva material com informações, e deixa esse material que fica com a assessoria ou com o próprio parlamentar ou com o próprio ministério. Então, são atividades que são claras. Está lá, está registrado, o profissional esteve lá, teve reunião, deixou a pauta, falou o que queria, ou o que precisa ser mudado na legislação, ou o que determinada legislação está impactando o seu negócio, o que precisa deixar claro, é toda essa transparência. Eu entro no Congresso, eu entro nos ministérios, o que eu estou fazendo lá dentro? Tudo isso fica registrado e há essa prática atualmente. Muitos não sabem, mas há. Então, nós temos que prezar por todo esse registro, sempre deixar isso muito claro do que você está fazendo, quem você é, quem você defende e a sua própria reputação. Se acontece algum escândalo, se alguma coisa vem à tona, a empresa geralmente fica, ela continua com a imagem, melhor ou não, ela continua. Agora, a sua reputação, você profissional, não tem mais como recuperar isso. Então, por isso vale muito a pena você investir nas boas práticas. Por isso que eu volto naquilo que eu te falei. É fundamental e importante que tenha acontecido agora. Porque agora eu acho que nós estamos num divisor de águas e quem não atuava da forma como o RealGov defende vai ter escolha.
Vai ter que mudar.
Aprende e muda ou vai ter consequências.
Certo.
Então eu acho que é um momento de mudança, que as pessoas têm que pensar diferente, têm que começar a trabalhar diferente e têm que aprender a trabalhar. Quem ainda não sabe, tem que aprender. Nós não temos um curso de relações governamentais no Brasil como tem no exterior.
Uhum.
Então, assim, como que nós vamos ajudar esse profissional? O RealGov é uma das soluções. É o que nós pretendemos, ajudá-lo com ferramentas, dicas, matéria, bibliografia moderna, o que está acontecendo de mais atual lá fora, em Bruxelas ou nos Estados Unidos, enfim, trazer o que de mais moderno tenha de informação para esse profissional, para ele estar atualizado e poder tramitar da forma melhor, poder trabalhar da melhor forma por quem ele advoga ou por ele mesmo, às vezes é a própria empresa dele, né?
Doutora Karen Aguilar, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu agradeço vocês.
Eu conversei com Kelly Aguilar, presidente do Instituto de Relações Governamentais. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Caio Darcanchi, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Edson Júnior e coordenação de Vânia Alves. Lembre-se que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. Você pode nos mandar mensagens com sugestões de temas para as próximas entrevistas pelo e-mail palavradespecialista@câmara.leg.br ou então ligando para a gente. O número é 0800-619-619. A ligação é gratuita. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.